A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
No último 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Como forma de contribuir para a discussão sobre equidade de gênero, o episódio do ABINcast deste mês é sobre a atuação das mulheres na atividade de inteligência. São nossas convidadas para tratar desse tema Patrícia da Cunha, oficial técnico de inteligência e chefe da ouvidoria da ABIN, e a oficial de inteligência Thalita, que também atua na ouvidoria. Obrigada pela presença. Pela primeira vez na história da ABIN, temos metade dos cargos de DAS em nível de direção ocupados por mulheres e 29% dos postos de adidos também ocupados por mulheres. Isso numa instituição em que hoje as mulheres representam 23% do efetivo. Com certeza, isso foi uma evolução ao longo dos últimos anos. Mas há ainda espaço para melhoria na questão da equidade de gênero dentro da agência. Nesse sentido, eu pergunto como vocês enxergam a questão da equidade de gênero na ABIN hoje. E aproveito também e estendo a pergunta para abordar o Plano Institucional de Enfrentamento ao Assédio, que foi aprovado este ano na ABIN. Esse plano seria um passo rumo a uma maior equidade de gênero na instituição? Há ainda outras iniciativas que vocês enxergam que poderiam ser desenvolvidas para aprimorar a equidade de gênero na ABIN?
Considerando os últimos anos, julgo que houve uma evolução, sim. Temos diretoras, adidas, mulheres e também algumas iniciativas para a inclusão das mulheres em espaços relevantes, como as políticas da ESINT. Quanto ao plano que aborda a prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, os números demonstram que as mulheres são as principais vítimas de assédio. De acordo com os dados da própria CGU, 87% das possíveis vítimas de assédio sexual é do gênero feminino. Então, ter uma política e um plano institucional para enfrentar a temática é um passo importante nesse momento. Acredito que executar o plano, por si só, já é um passo adiante nessa construção de uma maior equidade de gênero. É porque tudo isso já é são iniciativas que contribuem para que as mulheres sejam valorizadas e reconhecidas pela competência delas.
Thalita, você gostaria de complementar a fala da Patrícia?
Olá a todos, é um prazer estar participando desse podcast, ainda mais relacionado a essa temática. Em relação à pergunta, como enxerga a questão da equidade de gênero na ABIN hoje? Eu acredito que a atividade de inteligência sempre foi vista como ofício masculino, era um trabalho, assim como a área da segurança, da defesa, em grande medida também a diplomacia, são áreas que geralmente são relegadas a homens, até mesmo pela questão dos próprios trabalhos que são efetuados. Então, ao longo da existência da agência, a gente tem notado que há a inclusão de mais mulheres, especialmente nesse último concurso que nós tivemos em 2018, e isso vem se refletindo no movimento de maior abertura para as mulheres em cargos de gestão. Então, eu acredito que o plano, ele veio coroar esse processo, né? O plano de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação. Então, o plano, ele aborda, sim, a questão da equidade de gênero, assim como a Patrícia disse, né, que as mulheres elas se incluem entre os grupos com maior probabilidade de sofrerem assédio. Então, esse plano ele vai propor ações e medidas com foco na ampliação da diversidade e até mesmo na questão da comissão permanente de disciplina, que quando a vítima de assédio pertencer ao gênero feminino, que essa comissão seja preferencialmente presidida por mulheres. No entanto, no meu ponto de vista, é necessário tocar nessa questão da equidade de gênero de forma mais específica, por exemplo, por meio de uma política de diversidade, inclusão e equidade e de um respectivo plano também. Então, eu creio também que essa questão deve ser vista por meio de uma abordagem interseccional, que considere a mulher como o sujeito, mas também sujeita a outros tipos de vulnerabilidades, como a questão da raça, a questão da deficiência e até mesmo da orientação sexual.
Existem pesquisas acadêmicas que apontam que há menos mulheres ocupando cargos de chefia nas instituições à medida que se sobe na hierarquia. Na experiência de vocês, em quais aspectos o percurso para chegar aos cargos mais altos de chefia se faz mais difícil para uma mulher do que para um homem? Ou não se faz?
Eu acho assim que faz, sim. Existem, sim, diferenças e são muito mais sutis do que a gente pode perceber. Porque, assim, para além das oportunidades que não são oferecidas às mulheres, existe também toda uma bagagem que a mulher traz consigo quando se propõe a assumir um cargo. Então, eu acho que essa multiplicidade de papéis que a mulher tem que desempenhar, né, não é exigido do homem. Então, mesmo que, por exemplo, em um processo seletivo se coloque vagas para as mulheres, então, mas não é considerado toda a diversidade de papéis e de bagagem que a mulher tem que carregar para se propor a assumir um desafio de uma alta direção. E dentre os papéis, eu acho que, por exemplo, a maternidade é um dos que mais pesam nessa decisão. Então, em regra, a mulher tem que fazer escolha entre maternidade e realização profissional. É muito sutil, é uma construção, e eu acho que a gente está tratando desse tema, trazendo esse debate, já é um passinho mais à frente, mas existem diversas camadas mais sutis, a autossabotagem, a síndrome da impostora, preconceitos que nós mesmas, mulheres, às vezes internalizamos, enraizamos, e que, por vezes, não são trazidos à tona, né? Quando a gente trata de cargos mais altos. Muitas vezes são abordados, as oportunidades foram distribuídas igualmente, mas ninguém vê toda a bagagem que não foi distribuída igualmente e que as mulheres têm que carregar junto, né? Carregar para a realização profissional. Então, em várias vezes em que as mulheres têm que tomar uma decisão sobre a realização profissional, ela tem que pesar todos os outros papéis que ela quer desempenhar
na vida.
Exatamente. Então, entre desempenhar tais papéis e assumir uma realização profissional, muitas vezes a realização profissional fica prejudicada. E às vezes até para preservar a sanidade mental, a sanidade emocional da mulher que, por muitas vezes, por desempenhar tantos papéis, se vê sobrecarregada.
Thalita, gostaria de complementar?
É, só complementando, mas eu acredito que a Patrícia ela já explicou muito bem essa situação, né? Eu li esses dias uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: os homens são promovidos com base no seu potencial percebido. Mulheres devem provar o seu desempenho o tempo inteiro. Então, eu acho que é que além da gente ter que provar o desempenho, quando a gente está chegando lá, tem a questão que os especialistas chamam, né, de telhado de vidro, que são esses obstáculos invisíveis impostos às mulheres. Então, as mulheres, quando elas vão tentar galgar postos mais altos, aí tem esse telhado que impede que elas cheguem no mesmo lugar que elas veem muitos de seus pares homens chegando. E eu também, corroborando o que a Patrícia falou, a gente lida sempre com a síndrome de impostora. Eu lembro que eu já ouvi aqui na agência, quando há processos seletivos, várias mulheres dizendo: eu não vou me candidatar porque eu não acho que eu tenho todas as competências necessárias. É muito essa questão também da psicológica, que a gente também deve tratar. E eu acho que as pessoas não consideram que as mães elas adquirem competências necessárias para uma boa gestão, como, por exemplo, a liderança, a resolução de conflitos. Então, assim, eu acho que as mães são um principal exemplo, assim, seriam ótimas gestoras. E outra questão também que eu li esses dias que eu achei muito interessante, primeiro, foi a questão do viés de afinidade, que muitas vezes as pessoas elas tendem a ter preferência pelos que são parecidos com ela. Então, por exemplo, eu vou priorizar aquelas pessoas que têm interesses, experiências, origens e aparência iguais ou parecidas com a minha. Então, são questões que a gente deve refletir e considerar nesse cenário.
E só complementando o que você falou, que em processos seletivos, muitas vezes se costuma selecionar quem se parece com a gente, como isso é prejudicial na atividade de inteligência que exige, para que seja mais completa e tenha uma análise mais bem feita, uma pluralidade de olhares, de pessoas que vêm de diferentes históricos, origens e tudo mais.
Exatamente, eu penso, por causa disso que eu acho que a diversidade é uma questão ímpar, não apenas para a inteligência, mas para a questão do trabalho em geral, porque são múltiplas visões, múltiplos backgrounds. Então, a gente tem que ter essa variedade de pessoas pensando a inteligência de Estado para o nosso país. Então, eu acredito assim, que a diversidade ela faz com que, muitas vezes, essa questão dos vieses cognitivos que a gente fala muito aqui dentro se arrefeça um pouco e a gente consiga ter uma visão mais plural e até mais próxima da realidade.
Vocês já mencionaram também aqui nessa conversa que a inteligência ainda é uma área que atrai mais homens do que mulheres. Sempre, inclusive nos concursos públicos, nós temos um número de homens maior do que o de mulheres dentre os inscritos no processo seletivo. Eu gostaria de ouvir de vocês duas, por que vocês acham que é assim e o que podemos fazer para mudar isso e para atrair mais mulheres para fazer o concurso da BIM se tornarem oficiais de inteligência, oficiais técnicas ou agentes?
O imaginário acerca da atividade de inteligência é muito alimentado por filmes de Hollywood. Então, há muita essa associação do trabalho do profissional de inteligência como uma atividade que te expõe ao risco o tempo todo, em que você tem que saltar de um trem, saltar de um avião. Então, eu acho que esse imaginário, ele desestimula, por muitas vezes, pessoas que não se familiarizam com esse tipo de atividade. Mas a atividade de inteligência, ela possui diversas frentes, né? Possui diversos campos de atuação. Eu acho que a gente tornar isso mais público, né? De que a atividade de inteligência não se trata de operações desse tipo, mas que envolve muito trabalho de análise e acompanhamento de temas relevantes para o país, eu acho que é uma forma de atrair mulheres que são muito bem, possuem muito conhecimento da área que atuam, às vezes economia, geopolítica. Então, essa é uma forma, a gente tornar um pouco mais claro que a agência possui diversos campos de atuação e análise é uma dessas que compõe essas diversas frentes. Porque quando, a gente já colocou aqui, né? Quando nós vai se ponderar acerca de uma decisão profissional, a mulher avalia uma série de papéis que são desempenhados. E, dentre delas, a maternidade. Então, se você tem filhos ou quer ter, por muitas vezes você evita atividades que te exponham ao risco. Divulgar que existe essa frente de análise que não está diretamente ligado a um risco, né, físico, eu acho que é uma forma de a gente atrair mais mulheres para esse campo da atividade de inteligência.
Eu diria até pela minha experiência como servidora aqui dentro que existe muito mais trabalho de análise do que de operações. Assim, se a pessoa chega com esse imaginário de que ela vai viver altas aventuras, talvez ela até se frustre, porque muito do nosso trabalho é diante do computador ou conversando com parceiros que atuam com inteligência em outros órgãos, enfim.
Thalita. Eu concordo muito com o que a Patrícia falou. Eu acho que tem um desconhecimento geral sobre a carreira, isso faz com que as mulheres não se sintam atraídas. Então, acho que a gente tem que ter uma campanha informativa para atrair mais mulheres aqui para a agência. Eu acho que o nosso setor de comunicação ele tem uma função central nisso. Em relação ao que a gente pode fazer para mudar essa situação de poucas mulheres comparativamente a homens, né, na atividade de inteligência, mais uma vez eu reforço, né, que nós temos que pensar em políticas centradas nas mulheres, políticas específicas como as de diversidade, equidade e inclusão, que criem oportunidades reais de crescimento. Puxando a sardinha para o meu lado, particularmente as oficiais de inteligência que eu mais admiro são mulheres. Então, assim, eu acho que elas já operam, já trabalham muito bem. E eu também acho que temos que ter programas de capacitação específicos e mentorias. Eu acho que essa questão da mentoria, mulheres mais antigas na agência, já com experiência de gestão, passando essa experiência para principalmente oficiais que estão chegando agora, eu acho muito importante também.
A BIM teve apenas uma diretora-geral até hoje, Marisa Dell'Isola, que assumiu o cargo no início dos anos 2000. Na opinião de vocês, o que isso diz sobre nossa instituição? Será que estamos muito aquém de outras instituições públicas brasileiras no quesito mulheres ocupando cargo de liderança máxima? E em relação a outros serviços de inteligência, vocês saberiam comentar a respeito?
Eu acho que o fato de apenas uma mulher ter ocupado o cargo de diretora-geral apenas reflete a percepção que se tem da atividade de inteligência como uma atividade majoritariamente masculina. Então, quando você... É um reflexo da realidade, né, das percepções. Quando você tem uma agência em que a maioria são homens e as mulheres têm dificuldade de projeção, então não é surpresa que durante a história da BIM tenha havido apenas uma diretora-geral. Mas também eu não acho que a gente fique muito atrás de serviços estrangeiros ou de outras instituições do Brasil, porque a questão da equidade de gênero é um assunto globalmente discutido, é um tema que as mulheres por todo o mundo enfrentam dificuldade de ascensão profissional, dificuldade de exercer o papel de profissional enquanto desempenha outros papéis que são atribuídos às mulheres. Embora a nossa história da agência demonstre essa realidade, eu não acho que seja uma realidade diferente em outras instituições brasileiras ou no exterior.
Eu também concordo, eu concordo com o que a Patrícia falou. A gente já verifica avanços, não apenas na retórica, mas também na prática. Nós vemos mulheres, muito mais mulheres ocupando cargos. No entanto, eu acho que a gente precisa caminhar muito mais longe. Eu não acho que a BIM, o cenário da BIM seja tão diferente, né, como a Patrícia mencionou, de outras instituições brasileiras. Na BIM, conforme a Vanessa mencionou, nós somos 23% e, no entanto, a gente tem já, por exemplo, no cargo, na direção, metade de mulheres. Então, acho que a gente, em certos aspectos, a gente está até mais avançado do que outros serviços estrangeiros. E o que eu vejo é uma tendência de vários serviços, talvez mais dos países, mais dos países europeus, dos Estados Unidos, de realmente promover essa equidade, essa diversidade em seus quadros. Então, eu acho que a BIM, ela, na verdade, está seguindo a tendência que é mundial.
Chegamos, então, à nossa última pergunta. Eu gostaria de saber se existe alguma figura feminina da inteligência no Brasil ou no mundo que vocês admirem e cuja história possam compartilhar conosco.
Eu, particularmente, não tenho nenhuma personagem histórica para mencionar, mas eu tive muitas experiências muito boas, maravilhosas, trabalhando com colegas aqui da própria agência. Mulheres dedicadas, mulheres centradas, mulheres esforçadas que, por diversas vezes, têm que demonstrar mais tempo todo, provar capacidade, mais do que os homens. Mulheres em quem eu me inspirei e mulheres que eu admiro. Então, embora não possua uma personagem que eu possa atribuir, fica aqui assim, o meu reconhecimento a todas as mulheres com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar enquanto profissional de inteligência.
Obrigada. É você, Thalita?
Eu também não consigo. Essa pergunta acho que foi a mais difícil para mim, porque eu tenho a mesma perspectiva da Patrícia. Quando eu vejo uma mulher desempenhando o ofício, eu me sinto representada, porque eu acho que a mulher, ela se movendo, ela dá automaticamente, ela move as outras junto. Então, eu acho que é um processo, sabe? Então, ver essas mulheres em altos cargos, tendo evidência, faz com que a gente também tenha essa mesma evidência, né? Porque a gente anda em conjunto.
Foi um prazer tê-las aqui hoje, nesse bate-papo sobre mulheres na inteligência. Agradeço a atenção dos nossos ouvintes e voltamos mês que vem.
ABINcast, o podcast da ABIN.